Three, two, one, go.
Você está ouvindo Controle 3. Boa noite.
Boa noite!
Boa noite!
Ei, chega! Tá bom. É isso. Chegamos. Mais uma vez, mais um programa. De forma igual a mais 300 aqui. Será que a gente tem que começar a pensar em trocar? E boa noite! Eu acho que eu tô ficando velho. Eu comecei isso aqui com... com o quê? Com uns 33. Agora eu já tô quase chegando nos 40. Eu acho que não tô mais aguentando, hein? Eu vou falar boa noite, bom dia, foda-se. E já é. Boa noite, vocês aí, pronto.
Oi, tudo bom? Tá certo, começamos.
E aí, galerinha, canal DT aqui na área. Não, tem que ser um negócio mais calmo, eu acho. Mas tudo bem. Bom, a gente inventa alguma coisa aqui.
Ah, ou não,
uma...
né?
Ou não, deixa do meu jeito. Mas vamos ver isso aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu preciso dar um recado que faz muito tempo que eu não dou, mas é importante pelo menos pra pontuar aqui, tá? Se você é menor de 18 anos, pau no seu rabo, moleque. Não é aqui que você tem que estar. Vaza, tchau, tá? Desliga agora, aperta o botãozinho sair, vai lá ver outra coisa, tá? Vai ver galinha pintadinha, vai ver ali as coisas pra você, vídeo do MBL... Coisa pra tua galera. Aqui não. Aqui é só pra maior de 18, porque aqui, isso aqui é só atrocidade, aqui é só tristeza, é coisa ruim mesmo, bad vibe total. Bom, é isso. Antes de tudo, depois de mais nada, gostaria de saber como é que tá o meu coco bambu, o senhor Wesley Bruno, o massacote de Araçatuba. O senhor está bem, meu querido? Daí, olha o homem. O homem tá aí. O público... Vai à loucura. Eita, tá bom. Acabou, chega. Pronto, beleza. Como é que você tá?
Cara, tá tudo certo. A semaninha foi agitada até, porque teve primeiro aniversário do meu pai, né, terça-feira. E aí depois na sexta teve o aniversário do pai de um amigo meu também, que eu fui. Aí ontem, né, por isso que a gente tá gravando no domingo, né? Culpa minha. Aí ontem eu fui no rodízio ali de comida mexicana também, me ponto feio de comer, quase passei mal. Mas eu acho que rodízio é isso, né, que a gente tem que fazer. Aí hoje tô mais tranquilo. Hoje só fiquei descansando, tudo, pra gente gravar e tal. Mas é isso, só comi a semana inteira praticamente, né. Teve estrogonofe no meu pai, depois teve churrasco ali na sexta. No sábado fui no rodízio. Então é isso. A vida do CLT é isso, é você trabalhar pra você sair pra comer as coisas e tal. E é isso.
Aí, magnífico.
Alimentos, agora é só... viu? Comer alimentos, viu? Fique bem claro isso.
Não, tem que comer tudo, né? É alimento, é cu, tem que comer tudo. Não tem tempo ruim, não, pô. Agora é hora só de cagar tudo que acumulou durante esse fim de semana. Mas é aquilo, né? Agora, eu...
Você é careca!
Eu tô bem, tá? Tô indo. Tem nenhuma novidade nenhuma, não, porque eu não saio. Já vai fazer uns 4 anos já que já desistiram. E ainda bem que eu não ia mesmo. Eu não saio nem no meu aniversário, então eu tô. Meu dinheiro é um acúmulo de coisa que eu faço tudo sozinho, tá ligado? Então, tipo, vou comer um negócio. É em casa, sozinho.
Aquela pitissona gigante, sozinho. Só.
Duas. Tudo, né? Eu não compartilho. Eu não gosto de sair, eu não gosto de ver gente. Assim as pessoas começam a falar, eu começo a ficar irritado. Então eu não posso.
Ai,
eu
sou só academia, olha lá.
Nossa, eu já tô desistindo, viu? Porque eu entro lá, me dá uma tristeza. Por exemplo, eu faço caminhada também, às vezes, com academia. Mas eu não fico... Por dois motivos eu não fico na esteira. O primeiro é que a esteira não me aguenta.
Ela ando... começa a patinar, né?
Não, nem é isso, mano. Conforme eu vou andando, ela vai balangando. É pum, 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 pum. Como se fosse um dinossauro em cima da esteira, tá ligado? E a outra é que eu não quero ficar lá mais tempo do que o necessário. Então eu falo, Se eu consigo fazer caminhada com fone de ouvido sem olhar pra ninguém na rua, é melhor do que ficar aqui na academia vendo esse monte de fedido. Eu não gosto, mas tem uma coisa que eu não... Porque tem muita coisa que eu não gosto. Mas tem uma das coisas que eu não gosto é do ambiente de academia. O mundo fitness. Nossa, me dá uma coceira, tá ligado? Essas coisas. Eu vou na academia com a roupa mais velha possível. Que nem se fazia antigamente, em 1900 e 2010. Aí, você pegava a sua roupa mais velha, tá ligado? Ia lá pra você fazer teu rolê e ir embora. Hoje não, mano. O povo vai chique, compra roupa chique. As mulheres tá indo maquiada, irmão. Pra fazer a porra da academia.
Ô, eu não aguento, tipo assim, tomar banho pra ir pra academia, tá ligado? Aí é foda. Passar um desodorante, beleza, né? Não vai ficar nem um podre lá dentro. Mas, tipo, sei lá, o cara toma banho pra ir pra academia, depois volta e toma banho de novo. Cadê, gente? Só, né? Não ir que nem um, cheirando que nem um gambá, tá bom. Você vai suar lá, vai fazer tudo as coisas lá, ué.
É uma coisa pro brasileiro que eu gosto de falar com o brasileiro, né? O brasileiro é... Brasil! Vocês não me enganam, tá? Vocês podem enganar os gringos lá fora. Ah, nós estamos a 3, 4 banhos por dia. Não adianta tomar esse banho de 5 minutos que você toma. Aí você chega assim, enfia no banheiro, toma 5 minutos de banho. Ah, nossa, estou cheiroso e fresquinho. Não, mano, tu tá cheirando como se tivesse um troço de merda numa panela d'água. Tá ligado? Então não adianta. Banho, você toma 1, 2, às vezes, dependendo do que acontece. Bem feito. Seu banho dura menos de 30 minutos, você não tomou banho. Você tá só se molhando, você não tá se limpando. Tá ligado? É que nem o Chesco que não conseguia limpar o umbigo. Não adianta você chegar e entrar no banheiro e tipo, ai, nossa, é tão bom ser fresquinho, nossa, tomou um banho de 5 minutos, mano, nem sabonete passou direito, tá ligado? Você tá fedendo, irmão, nojento, bizarro, só sai de perto de mim. E tem uma galera na academia que faz isso. O que que eles fazem? Pra ir pra academia, vai, toma um banho, joga água só. Só joga água, tá ligado?
É isso aí mesmo.
E pega o sabonete, correndo, passa debaixo do sovaco e sai. Ai, nossa, estou fresco. E ainda mais quando é mulher com cabelo comprido, aí vai lá, molha aquela bosta daquele cabelo comprido, ou então usa touquinha pra não molhar e só molha o mullet aqui embaixo, tá ligado? Aí fica com aquele mullet molhado, fedendo, a mofo de fundo de caixa de sapato velho. Aí vai lá na academia, aí antes de ir faz o quê? Enche o cu de perfume na academia. Ah, vai se fuder, mano. Fica aquele cheiro de puta. Não. Ai, meu, olha, você viu como é que eu vou me estressando? Aí vai os malucos forrado daquele perfume lá do Cristiano Ronaldo. Ah, tomar no cu, mano. Até os halter fica perfumado. Ah, pelo amor de Deus, mano. Puta, nojo, bizarro. Ah, mano, vai na academia, bota a roupa velha, vai à soa, faz o que você tem que fazer e já era, mano. Aí o povo agora, é porque esse é um dos problemas na academia. Agora o povo que vai na academia quer socializar, eu não quero socializar com ninguém, não, mano.
Pelo amor de Deus.
Bom dia o caralho, filha da puta. Bom dia, puta que te pariu.
Às vezes eu coloco o fone e eu não tô ouvindo nada, mas eu coloco pra ninguém vir falar comigo, tá ligado?
É, exatamente.
Assim, se alguém falar alguma coisa, eu fico que não tô escutando, tipo, tô ouvindo música, não sei. Aí só fala assim, tá terminando? Aí eu tô. Aí. Falta quantos? Eu falo 1. Eu tô indo embora já. Posso cair.
Ah, quantos falta? Falta o quê, filho da puta? Falta pra me dar um tapa na tua orelha. A minha sorte é que eu tenho essa sorte, tá? Eu tenho uma amiga marombeira, mas ela sempre conversa comigo, eu fico tirando as ondas de vez em quando. Aí eu falo, mano, que eu tenho essa sorte, tá ligado? Que eu sou uma criatura monstruosa, né? Então ninguém normalmente costuma querer ir falar comigo. Normalmente a pessoa tá com medo. Então ela não chega e fala, ah, falta quando? Não, ela espera eu terminar, tá ligado? O meu horário, 2 horas da tarde, é o horário do Zenzo. E o Zenzo, tipo, junta 6 em volta de um aparelho só. Aí eles vão revezando aquele mesmo aparelho e fica parado.
Meia hora lá.
Isso, teve um dia que eu tava estressado, eu tinha que fazer o aparelho lá, eu falei, ah, tomar no cu, não vou pular esse aqui não. Cheguei pra eles e falei assim, ô, os neném, os baby, vocês vão demorar aí, como é que é? Aí os moleques, não, tô saindo. Pararam, saíram e tinha que fazer, eu comecei a fazer lá. Aí o... Vai tomar no cu, porra. Tá achando que isso aqui é o quê? Aí o... E é bom que o instrutor, ele vê e ele não faz nada, porque ele concorda, tá ligado? Não dá pra aguentar essas mulheres. Eu odeio jovem. Eu não gosto de jovem, eu não gosto de adulto. Eu não... Eu tolero idoso. Às vezes tem uns que é legal, tá ligado? E... Mas é isso, cara. Para, mano, por aí.
Você falou de jovem, eu fui... Nossa senhora. Eu fui ontem no rodízio, né? Que nem eu falei. Foi eu, a minha namorada e um pessoal, né, uns amigos. E atrás, na mesa de trás, tipo, ficou uma mesa colada da outra. Nossa, mas tinha um grupinho de jovem, mano. Mas pensa num papo, mano. Acho que os jovens hoje em dia não sabem socializar, não sabem conversar, tá ligado? E tinha uns moleques só... Os moleques só sabem falar de academia, de jogo. Acho que eles estavam falando de LOL, não sei. E tinha umas meninas lá também. Ai, mano. Deixa eu parar, se eu vou falar coisa errada aqui. Deixa quieto.
Ai, não,
falei, mano, que... não é possível, não dá. Cada vez que eu saio, eu tô ficando igual você. Cada vez que eu saio, eu me arrependo. Eu já quero voltar pra casa já. Tanto que a gente saiu 7 horas da tarde, né? Da noite, né? 7 horas da noite. Era 9 horas, eu já tava indo embora querendo nanar. E ainda demorei muito ainda. Fiquei 2 horas ainda na rua.
Então, eu passei por um processo bastante interessante aí. Eu não recomendo pra ninguém. Que é assim, por exemplo, não, vou ter que sair, por exemplo, vai ter namorado, essas coisas. Eu já larguei isso, eu não quero ter ninguém do meu lado. Eu já decidi que eu sou sozinho pra sempre. Eu vou ser aquela pessoa que daqui uns 10 anos eu vou ter um derrame aqui dentro de casa, vão descobrir daqui um mês e meio. Então, porque todo mundo tem medo. Aí o... Mas é assim, tem que sair, tem que fazer as coisas, esses negócios. Mas eu passei por um processo em que eu ia sair e já tava de saco cheio e não voltava. Aí, e depois voltava pra casa. Aí depois eu cheguei num momento que eu cheguei e eu dormia cedo. Eu passei esse processo, hoje eu tô num momento em que eu jogo pra caralho, tá ligado? Eu jogo muito tempo. Muito, muito. Um bom tempo mesmo. Eu acho que eu tô jogando mais hoje do que quando eu era moleque, tá ligado? E por quê? Porque eu fiz isso com a minha vida, de não ter nenhum tipo de responsabilidade além do meu serviço e as contas que eu pago, tá ligado? Então como eu não tenho mais nada a declarar, então eu resolvi que essa é minha vida e eu faço do jeito que eu tenho que fazer. Mas eu tô errado, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vão sair, vão socializar, aprenda a socializar. Aprender, né? Tem umas pessoas que precisam aprender.
É, não. Esse pessoal que eu vi ontem não aprendeu ainda. Não aprendeu.
Não entendo. E aquele negócio, eu nem fico falando geração Z, não. Tem millennial da minha época que não tá sabendo. Não tá sabendo. E tipo, vai sair, faz. É que eu sou diferente. Eu tô a cada dia mais um passo em me tornar um técnico, tecno-ermitão. Cyber-ermitão, tá ligado? Exatamente. Vou me transformar no Glodos. E aí eu não vai ter mais nenhum tipo de injeção de saco. Mas é isso, né? Eu acho que tá bom. Acho que outra coisa que é interessante não tem nenhuma novidade. Acho que a única novidade que eu tenho é que eu comprei um celular novo. E aí
S26 Ultra, 10 mil reais, você pagou?
Só se for S26 centímetro ultra grosso na minha bunda, tá ligado? Eu comprei um Motorola, irmão. Vai se fuder. Rapaz. Hello, Moto. Aí eu comprei uma. Eu acho que é G50, não sei das quantas.
Eu já não entendo mais.
Não, mas sabe por que eu comprei? Porque é um negócio. Eu comprei ele. Ele é ruim, mas é tipo... Mas o ruim é ruim nas coisas que eu não ligo, tipo câmera. Eu não tiro foto de nada, eu não tiro foto minha. Nossa, eu também,
eu não ligo essa porra não.
Eu não quero ter registro.
O que mais encarece celular hoje em dia é a câmera.
Exato. Nego
quer ir atrás da melhor câmera que existe no mundo. Aí tem um celularzinho lá, mano, bom até. O bagulho é R$1.000, R$1.500. Bem melhor do que esses celulares com essas câmeras pica.
Não, mas é, o meu motobomba... Eu paguei nele... acho que foi 1.200. Mas por quê? O que acontece? Ele tem o Motobomba e algumas outras marcas diferentes, mas o que não tem na Samsung, Redmi, essas coisas, que é o que eu tava procurando. Eu não queria nada com software fantástico. Apesar desse Motobomba, ele é bom, viu? A tela dele é 2.000 e não sei quanto por não sei das quantas. Chegou ao ponto que eu tenho que aumentar porque eu não consigo ler. Aí o... Ele tem aquelas tecnologias de câmera de segurança, tá ligado? IP4, IP6, IP8. Uhum. Que é tipo teste militar. Então, a prova d'água, a prova de areia, a prova de queda, a prova da porra toda. Aí o trem chegou aqui, o bicho é pesadaço, tá ligado? O bicho é robusto. Eu gosto de coisa assim, né? Eu já comprei uma capa, já aumentou mais um centímetro pra cada lado. Porque eu sou das antigas, eu gosto de coisa grande, robusta, lá ele. Ainda mais eu gosto mesmo. É, eu não gosto desse celular fininho, cheio de piririm pompom. Ai, eu, hello Google, caralho, vai se foder. Eu gosto do bagulho duro, grosso.
Lá ele.
Ai, que delícia. Eu gosto da parada assim, robusta. Sou das antigas, né? Porque eu não uso muito, não adianta. Eu jogo no PC, no videogame e no tablet. Eu não uso o celular pra isso. Então é WhatsApp, essas coisas. Eu tô achando que ele tá overpowered, porque eu quero. Ele tá bom pra caralho. Tá... Mano, a imagem dele é do caralho. A câmera é uma desgraça. Parece câmera de
Nokia,
câmera digital.
Aquele Nokia antigão.
Então, mas assim, ele é muito forte. E ele é enorme, mano. Aí se fuder. Mano, o Redmi... Cara, acho que tem quase um dedo e meio de diferença de tamanho do...
Tá maluco.
Do motobomba, mano. O bagulho gigantão, tá ligado? Mas é isso aí, estamos usando ele agora. E vamos que vamos. Hello, Matão. Tá aí, o Motorola, você podia pagar um dinheiro pra gente. Ninguém compra o celular de vocês mesmo? Por que vocês não dão uma ajuda? Tá bom, desculpa, motobomba. Vamos que vamos. É isso aí, temos um jogo hoje, né? Estamos falando pra caralho hoje, tá bom. Já. Chega isso aí. Ai, meu Deus do céu, vamos que vamos, é isso. Bom, senhor Wesley, a gente tem um jogo para falar, gostaria de saber qual que é esse jogo.
Bom, hoje, a gente, né, o Gordo quis trazer esse game, eu não conhecia ele, e me surpreendeu muito, muito mesmo. Ele, cara, depois que eu vi assim o Gordo falando, ele é quase que um clássico ali, né, da geração 16. E, mano, muito, muito bom o game, cara, gostei bastante do que eu joguei e tudo que eu vi dele. E hoje, né, a gente vai falar sobre Rocket Knight Adventures.
E Rocket Knight Adventures, jogaço maravilhoso, cujo qual eu trouxe aqui para vocês. Como eu vou falar um monte de coisinha, eu vou perguntar para o senhor Wesley, se possível, claro, se ele quiser, porque ninguém é obrigado a nada. Esse país é livre, não muito obrigado, Felca, mas a gente pode ainda falar. Senhor Wesley, quem fez Rocket Knight Adventures?
Bom... O game ele foi desenvolvido pela nossa queridíssima Konami, né? E publicado também pela Konami. O diretor é Nabuya Nakazato. O produtor é Tomikazu Kirita. É designer. Também é Nobuya Nakazato e Shiori Sato. Programadores. Kenichiro Horio, Koji Komata, Kenji Miyaoka, artista. Yasushi Takano, e compositores. Masanori Ouchi, Aki Ata e Michiru Yamani. O game ele é da série, né, Rocket Knight. Ele foi da plataforma Sega Genesis, mas ele tem outras versões também, a gente vai acabar comentando sobre. Ele foi desenvolvido... a data de lançamento, né? Dia 6 de agosto de 1993, no Japão. Também aqui só tá agosto também no NA e em setembro no EU, do mesmo ano, né? 93, ele é um game de plataforma, scroller shooter e é um modo single player.
Aí, a porrada de japonês... japonês pra tudo que é lado. Mas é Konami, né, mano? Konami é isso aí.
É os japonês, tudo doido.
É os japonês, tudo. Ah, vou fazer jogo. Ai.
Era assim mesmo. Vamos fazer o jogo, vai.
Vamos fazer jogo! Porra, que... Gente, eu queria pedir desculpa pra toda a nação nipo brasileira por estar fazendo esse tipo de brincadeira. É, tô brincando, gente, pelo amor de Deus. Eu tenho problema. Aliás, se você quiser ajudar os meus problemas, eu ia ficar extremamente feliz se você desse um pouquinho do seu dinheiro para estas pessoas aqui que poderia estar matando, roubando, se prostituindo, fazendo link no e-mail das pessoas de phishing, tentando pegar cartão de crédito, um monte de coisa, e a gente não faz porque a gente é honesto. Então você poderia, por favor, doar um pouquinho do seu dinheiro no Pix aí, controle3oficial@outlook.com. É tudo minúsculo e o 3 é número. Caso você esteja com dúvida e não queira dar dinheiro para outra pessoa, você poderia entrar no nosso site, controle3.com.br, onde está tudo certinho para você fazer essa doação. E, além de tudo, tem todos os episódios aí para você se divertir, meu querido amigo. Eita lasqueira, se alguém doar 100 reais, eu vou fazer um OnlyFans aí.
Olo.
De calcinha. Ah, que delícia. É isso aí, vamos que vamos. Bom, é isso. Tá aí Rocket Knight Adventures. Já pedi dinheiro. E é isso aí, vamos que vamos. Agora eu vou falar um pouquinho da história. A história é o seguinte: eu nem precisei me esforçar muito aqui pra fazer a parada da história, porque ela já tá no manual do jogo. E como, quando tá no manual e tá muito bem contado, eu só mando aqui pra vocês, que é o melhor jeito, em vez de eu ficar inventando modo, né? Então eu vou mandar do jeito bacana aqui. Vamos lá. Aqui. No passado, o mundo que você está prestes a encontrar se chama Elhorn. É um mundo de guerreiros, magias e máquinas. E também o lar do reino de Zephyros. Zephyros é um reino com uma longa história. Seu primeiro rei foi Elzephyros. Tem Zephyros pra caralho aqui. Hoje em dia, é difícil separar as antigas lendas e mitos dos fatos. A crença mais difundida é que Elzephyros foi um herói corajoso que lutou contra um bando de invasores malignos que navegaram em um poderoso navio chamado Pigstar, a Estrela do Porco ou Palmeiras. Esses invasores pretendiam destruir Elzephyros e seu clã. Eles lutaram bravamente, embora as probabilidades estivessem contra eles, Elzephyros não desistiu. Sua coragem e convicção forneceram a liderança necessária para derrotar seus oponentes. Após derrotar os invasores, Elzephyros tornou-se o governante daquela terra pacífica, e a Pigstar foi selada com um selo mágico para mantê-la longe das mãos inimigas. A chave do selo era guardada por Zephyros e sua família real. De geração em geração, a família Zephyran guardou a chave. Como a Pigstar tinha o poder de destruir mundos inteiros, o reino de Zephyros sempre esteve sujeito a ataques. Uma força de elite foi formada, os poderosos Rocket Knights. Esses guerreiros blindados usavam mochilas a jato e espadas místicas, além de habilidades de combate excepcionais, para proteger e servir o reino. O atual líder dos Cavaleiros Foguete é o bravo Sparkster. Ele ascendeu à liderança quando o mestre dos Cavaleiros Foguete, Mifune Sanjulo, foi derrotado por um cavaleiro corrupto chamado Axel Gear. Sparkster lutou contra Axel Gear e o baniu do reino, mas há rumores de que Axel Gear retornou. Agora no presente. O reino foi recentemente atacado pelo Império Devotindus, que fica nas proximidades. Dominadas pelo ataque do exército liderado por robôs, as forças de Zephyros foram quase dizimadas. O Império de Zephyros está à beira do colapso. Sparkster, o nome de filha da puta também, né? Sparkster sente a presença de Axel Gear por trás do ataque e dirige-se ao castelo Zephyros. E lá estava ele. Axel Gear sequestrou a princesa e ele planeja usá-la como refém para chantagear o rei e obter a chave do selo. Mas não percebe que a princesa é a única que ainda sabe a localização da chave. O futuro... Não haverá futuro se Sparkster não resgatar a princesa da ameaça de Axel Gear antes que a chave seja recuperada e a Estrela Porco seja reativada. O destino de Zephyros está em suas mãos. Você controla Sparkster. Você é o herói o suficiente para enfrentar o desafio de sua vida? E aí, você é, meu querido ouvinte, o grande herói que vai dar várias porradas nos porcos? Aí é com vocês, meus queridos. Bom... Tá aí a história, Sparkster, é foda, né? Sparkster, é isso. Se eu falo duas vezes, a terceira sai errada, é impressionante.
É trava-língua.
É foda. Mas é isso aí, e eu só queria dar mais dois adendos aqui, tá? Porque nós não temos aqui, não só um dos melhores jogos de 16-bits, a gente tem um time de grandes desenvolvedores. A Konami sempre teve muita gente foda. Mas tem dois nomes aqui que eu acho que são muito absolutos, que quando a gente bate o olho, eu preciso falar deles aqui antes de começar. O primeiro nome é o Nobuya Nakazato. O cara é simplesmente o designer de Contra. O Contra Rogue Corps, o Contra Hard Corps e o Shin Contra. Então, de ação, ação frenética, o cara entende. O cara é foda. E ele fez os melhores Contras, tá ligado? Então, ele é pica mesmo na parada. O segundo, ao meu ver, é o nome mais poderoso aqui. É a da minha compositora de música pra games número 1, tá? Já falei sobre. Ela é foda, ela é a melhor, tá? A Michiru Yamane, que eu tenho certeza que no mínimo aqui uns 3 episódios eu fiquei glorificando ela aqui. Mas pra quem não lembra, ela é simplesmente a compositora de Castlevania Symphony of the Night, tá? Precisa de mais? Se precisar, ela fez todos os Castlevania com elemento de Metroidvania em conjunto com Igarashi. O Bloodstained também, ela fez a composição. E também fez parte da trilha sonora do Suikoden, tá ligado? Suikoden é o RPG do PlayStation 1, tá ligado? E em uma dezena de jogos aí, tá ligado? Ela fez jogo pra caralho. É, então, como eu disse, eu sou suspeito pra falar dela, né? Porque pra mim ela é a GOAT, mano. É a melhor de todos os tempos. Bom, parar aqui, né? Já puxei um saco. Acho que é bom começar a seguir pro jogo, né? E eu já vou tacar direto aqui os gráficos. Bom, vamos lá. Cara, 1993, né? Foi quando o jogo trouxe aqui a parada aqui. E pros padrão de 1993, a Konami aqui, a galerinha, o que fez aqui é magia negra, irmão. É feitiçaria mesmo. Porque o jogo, ele é muito detalhado, tá? Ele é extremamente detalhado. A quantidade de sprite do Sparkster é absurda, tá ligado? Ele, pra quem não sabe, o Sparkster, ele é um gambá. Eu tô falando que tem coisa aqui. É o Corinthians contra os Parmeiros. Tá? Deixar claro essa parte aqui. É Corinthians contra Parmeiros. Você tem que tirar os parmeirenses daqui, que os parmeirenses querem destruir o mundo.
E o pior que a armadura dos porcos é amarela. É amarela, ó, é verde.
Eu tô falando. Os caras não tá acreditando. Tem coisa aí. Esses japoneses sabiam das coisas. Mas é assim, mano. Você vê o Sparkster e você vê, ele tem demonstração de medo, esforço, de determinação. Mano, os sprites é muito fluido. É muito sprite num personagem só, pra muita coisa acontecendo. O jogo, ele tem efeito especial foda, foda. Ele usa truque de programação que ele simula umas paradas que o Mega Drive não conseguia fazer, que é nativamente, que é transparência de água, tá ligado? Transparência de água no Mega Drive sempre foi um problema. No Super Nintendo ficava sempre tudo bonito, transparente, o Mega Drive cagado. Os caras deram um jeito, tá ligado? Fez transparência e reflexo, tá ligado? Mano, tem reflexo em superfície metálica. Ele tem distorção no calor. Quando o lugar tá pegando fogo, ele distorce a tela como se tivesse realmente calor ali dentro. Cara, é feitiçaria a parada, porque ele é muito variado em tudo. Então, você tem uma modificação muito grande nas fases. Você não vai ter só plataforma. Você vai ter, tipo, robô em primeira pessoa, batalha de robô. Você vai ter o que seria jogo de nave, um shooter, tá ligado? Os chefes são... Tem chefe enorme na fase, tá ligado? Você tem que fazer muita coisa pra você derrotar eles. Muitas fases do próprio chefe. Tudo em tela inteira, tá ligado? Cara, a paralaxe é sacanagem. É forrar aquela porra de camada. É lindo, mano. Lindo, lindo, lindo. A sensação de profundidade tá fantástica. Sem zoeira, mano. Pra quem quer ser design de games, mano, o jogo, ele é uma aula, tá ligado? Ele é uma aula de como você fazer a parada certa. Porque é impressionante o que eles fizeram com o cartucho do Mega Drive. É impressionante. Tem o do Super Nintendo, mas foda-se o Super Nintendo. Ele é bem mais fraquinho. O do Mega Drive é fantástico. Você não vê jogo parecido. Você vê, por exemplo, a Sega fez o Sonic. E o Sonic seria tipo o topo da parada. E provavelmente é mesmo. Você vê Sonic Knuckles, é absurdo o gráfico, essas coisas. Mano, o Sparkster não fica atrás em nada, nada. E algumas coisas eu acho que é até melhor, tá ligado? É muito bonito o jogo, né, seu Wesley?
Cara, sim. Ele me surpreendeu bastante. É que assim, no começo, quando você começa, obviamente, a jogar, ele parece ser um game, assim, até graficamente, muito, entre aspas, simples, né? Obviamente você vai ver o efeito de fundo ali, um parallax muito, muito pesado, no sentido bom, de ter muitas camadas e muita coisa, e ela se interliga com a história também. Por exemplo, já no começo da primeira fase ali que você tá, você vê o castelo pegando fogo, mas aí você tá perseguindo, né, o traidor e tal, que pegou a princesa, então ele já dá um contexto até o fundo, né, não é aquele fundo que fica ali só de background mesmo. Então ele conta até a história de todo o local que você tá. Aí conforme você, né, na primeira fase ali que você tá, é uma coisa mais floresta e tal, simples, entre aspas, depois o negócio vai escalando, cara, e vai escalando em todos os sentidos. O primeiro chefe, você já vê que esse game é diferente, ele é muito detalhado, assim, as sprites, tanto, né, que nem o Gordo disse, do personagem principal, quanto, eu não vou nem me arriscar a falar o nome dele, quanto os chefes. E cada chefe que você enfrenta, cara, é muito, muito, muito detalhado. Ele é muito diferente. Ele sempre vai ter essa pegada ali do... ser máquinas e tal, mas, cara, modifica muito, muito, muito. Cada um é mais... é muito criativo a forma que eles fizeram. E, cara, vai se modificando, tanto as fases também que você vai passando. Eu achei fantástico uma fase que você tá dentro de um... é como se fosse um... como fala? Não um castelo, é uma caverna. Uma caverna de cristal. E aí, tipo assim, a lava vai subindo, só que a lava faz reflexo do seu personagem de tudo que tá na tela. E aquilo ali, mano, graficamente é muito foda, porque ele reflete tudo que tá ali. Parece os primeiros Ray Tracings, né? O Ray Tracing nasceu aí, vamos dizer assim. E ele é usado também como mecanismo pra você jogar, porque, tipo assim, eles colocam... pedras, assim, né, de cristal na frente do personagem, pra você não ver a plataforma, mas aí conforme vai subindo, né, a lava, ela faz o reflexo de tudo que tá ali, aí você consegue passar. Mano, é muito foda. Essa parte gráfica desse game é muito fantástica. E fora que conforme você vai passando, o bagulho vai escalando e... não vou dar muito spoiler, assim, atirando que é um game muito antigo, né. Cara, você vai passando por diversos biomas e é cada um mais foda que o outro. Graficamente também ele vai escalando e tal. A última fase ali é, tipo, foda. Você tá fora do planeta, sabe? É muito foda, muito foda. Esse game graficamente é impressionante mesmo que eles conseguiram fazer ali e colocar nesse cartucho, cara. Porque o game ele é muito gigantesco e você vê que os sprites são muito bonitos e muito pesados, sabe? Como os caras conseguiram fazer isso, aí eu já não sei. Mas esse game é fantástico, cara, nessa parte gráfica.
Mano, o jogo é velho pra caralho. É de 93, eu tinha 6 anos, mano. Tá maluco.
Eu tinha 1.
E tava lá, a Konami fazendo magia negra, mano.
Absurdo. Pô, mas absurdo. Que nem eu comentei, essa fase aí do castelo de cristal, na hora que eu vi, mano, muito foda. Muito foda.
Os caras vai tirando, tá ligado? Parece que vai só melhorando a parada. Você vai falar, mano, tamo chegando num limite. Não tá, mano. É muito foda. Muito foda. Todos os aspectos. E agora, eu trago um aspecto que eu acho que é melhor ainda do que o aspecto gráfico, que é a porra da trilha sonora. Que puta que pariu. A Konami, quando era uma empresa de respeito, que agora a Konami, né? Era uma... eles até tá tentando.
Ela tá fazendo... voltando, tá voltando.
Tropeça ali, faz um negócio aqui. Beleza, tudo bem, vamos deixando, né? Pelo menos tá fazendo alguma coisa. Há 5 anos atrás tá fazendo mais nada. Mas teve aquela época que a Konami, mano, apareceu o Konami ali, tá, é foda, o jogo é foda. E cara, a gente tem na trilha sonora a Michiru Yamane, a mulher number one, mano, nível God, S++, tá ligado, a parada. Ela sabe o que ela tá fazendo em tudo que ela encosta, tudo. Não tem um que você fala que tem nome Michiru Yamane e é mais ou menos, ou bom. É só foda, ela só faz coisa foda. Você vai vendo todos os jogos que ela fez. Então você vai perceber que as músicas, ela segue um padrão de acontecimento. Então são heróica, épica, rápida, que é como tem que ser, é um jogo de aventura rápido de um herói. E tipo, é um estilo orquestral sintetizado, tá ligado? É uma orquestra sintetizada. Então você sente os instrumentos, você sabe onde tá o baixo, você sente os detalhes, arranjo, tá ligado? É 7, 8 camadas de instrumento acontecendo. E você tem toda a imersão, né? Porque cada estágio, mano, tem uma identidade sonórica única. Sonórica é ótimo. uma identidade sonora única. A música da primeira fase, a Stage 1-1, é um clássico, cara. É instantâneo, tá ligado? Ele injeta adrenalina logo de cara, tá ligado? Na hora que você vai começar o jogo. E ela fica na cabeça, mano. Ela gruda pra caralho. Eu consigo escutar a música na minha cabeça agora, nesse momento. E a imersão, ela é consequência daquilo que a gente fala várias vezes. Ambientação. E tudo aqui é muito bem colocado. Em cada lugar. É muito absurdo. Em conjunto com tudo isso, a gente tem os efeitos sonoros. Porque aí você imagina, você já tem uma música foda, com várias camadas, várias coisas acontecendo. Aí você tem som, por exemplo, do carregamento do jato, de explosão de inimigo, que é tudo explode pra caralho. É, mano, as coisas têm peso. Tem essa satisfação de peso do que tá acontecendo, que é essencial em jogo de ação, tá ligado? É muito som acontecendo e nenhum atrapalha o outro. Não tem poluição sonora. É genial. A música, todos os efeitos sonoros, todas as coisas acontecendo, você bate, volta, música... Aí você vai, passa de uma fase, passa um do chefão. Você acha que o chefão acabou, aumentou, daí a música aumenta o tom, fica mais rápida. Mano, é tudo muito foda. Muito, muito bem controladinho, tá ligado? Como tem que ser, passo a passo. É muito pica, muito, muito mesmo, tá ligado? É a parte que mais me impressiona mesmo do jogo. E olha que se o jogo tivesse outras coisas ruins e só uma boa, uma já carregaria o jogo, mas... Cara, é o conjunto da parada, tá? É muito foda. Muito, muito, muito foda. Bom, é isso. Ou às vezes eu tô errado, né, seu Wesley? O que você acha?
Dessa vez, não. Dessa vez você tá correto. Tipo, a parte musical, ela é bem icônica. Logo na sua primeira fase ali que você tá na primeira tela. E vai escalando, cara, vai escalando. E é bem interessante, né, que eu percebi... no começo ela começa aquela coisa mais de aventurinha mesmo. É foda a música, mas ela realmente vai escalando com o jogo. Tem partes que são mais tensas, ela começa a dar esse tom mais tenso no jogo. Na hora que é mais acelerado, você tá às vezes perseguindo uma nave, né? Uma nave gigante. Aí a coisa vai escalando. É muito foda, mano. É muito foda. E ela casa muito com esse game. Ele me surpreendeu por causa disso, né? Tipo, no começo ele parece ser uma coisa, mas depois ele se transforma em outra totalmente, em todos os sentidos, nessa parte musical também. E aí, já ligando um pouco essa parte dos efeitos sonoros, ele... É aqueles efeitos, cara, tipo, sei lá, é Mario, é Sonic, que ele é bem icônico, sabe? Ele é bem característico desse game e consegue fazer isso. Você vê que não é nada... reaproveitado de outros games, sabe? Eles fizeram realmente pra deixar ali, deixar a sua marca. Eu acho que era aquela época que eles estavam... todas as empresas queriam fazer o seu mascote, né? E então, eu acho que eles investiam muito nisso, nessas coisas mais icônicas pra deixar, tanto nos efeitos quanto na música. E você vê que eles tentaram muito fazer isso nesse game, porque esse game, cara, ele tem uma coisa especial. É isso, não tem outra palavra, sabe? Porque você vê que teve muito esmero, muito esforço de todos. Então, cara, pra mim é excelente também essa parte musical e efeitos sonoros.
E show de bola. Agora eu só vou dar aquela passada em mecânica e gameplay. Porque parece simples, mas não é, tá? Na parte mecânica do jogo, o grande diferencial, o que faz a coisa acontecer, é o Rocket Pack. É a mochila jato do Sparkster. Porque ela não serve só pra voar, mas ela define toda a estratégia do jogo. Tudo que você vai fazer nesse jogo aqui depende de toda a mecânica da paradinha aqui. Você vai ter o Burst, né? Que é quando você segura o botão de ataque, você vai carregar uma barra que tá em cima na tela. Quando ela fica cheia e você solta, o Sparkster dá um salto disparado, que ele sai que nem um projétil, tá ligado? Ele atravessa tudo. E se ele atingir uma parede, ele vai fazer o ângulo, tá ligado? Ele vai ricochetear, o que vai te permitir alcançar outros lugares mais altos, tá ligado? Ele vai zigue-zaguear ali no corredor vertical. Aí você vai ter o combate, e esse combate é híbrido. Porque você vai ter uma espada, essa espada vai disparar projétil de curto e médio alcance, mais ou menos, tá ligado? E o que exige que você saiba alternar entre um combate. Você vai ter o combate corpo a corpo Porque a espada, ela dá a diferença de ataque quando você tá do lado do inimigo. O posicionamento, aí você vai fazer posicionamento estratégico, onde você consegue variar o ataque só com um projétil um pouco mais de longe, que é aquela estratégia mais tô de boa, vou só pegar aqui pra mim não tomar dano. E a que você carrega o burst total. E se você não apertar nenhum direcional e você soltar, ele dá um giro com a própria espada, que, mano, dá um ataque assim contínuo, tá ligado? Um monte. Ou o ataque forte, que seria o projétil total, que ele se lança com a espada na frente. Cara, você tem vários tipos de estratégia, de forma de atacar, e esses inimigos exigem formas diferentes, que você descubra as melhores formas de você enfrentar essa parada. Muitas vezes você tem que entender, por exemplo, você tá dando dificuldade quando você fica usando só o burst, só se joga em cima, mas muitas vezes é só você ir lá perto do inimigo, encontrar o ponto fraco e ficar atacando. É muito mais rápido, muito mais fácil. E em outros lugares não vai conseguir, você só vai tomar dano. Então você vai ter esse combate estratégico. Acho que é a melhor forma de trazer aqui, nesse ponto da mecânica. O que traz em conjunto com o gameplay, porque a jogabilidade é insano. Porque você, mano, não fica puto com o jogo em nenhum momento. Sabe quando o jogo tá lento? Mano, do jeito que ele começa, ele fecha, ele varia e tá tudo certo, tá ligado? Não tem um momento que ele dá baixo. Por exemplo, o Wesley, na visão do Wesley, ainda o jogo no começo ainda parece um pouco lento. Mano, eu acho que na primeira fase ele já tá jogando tudo. Por causa que quando você usa o burst da mochila, você já vê que o cenário, ele ultrapassa o cenário, e depois quando você passa na frente, você vê que ele é vertical, horizontal, a fase é grande, ela tem outras partes pra você entender, e level design também, você entende que você pode pendurar nas árvores pra passar, você pode usar o burst pra ir de um galho pro outro, tá ligado? Então, mano, do jeito que ele começa, ele fecha. Ele é muito, muito foda. Ele tem esse pacing, né? Esse passo do jogo, que ele muda de gênero. Então, você tá lá, plataforma tradicional, tá indo pá, do nada o jogo vira um shutter up, que é uma navinha lateral, tá ligado? Depois você tá controlando um robô gigante, em primeira pessoa. Depois você tem batalha de robô, tá ligado? Então ele vai modificando tudo. Chefão que tem forma de se enfrentar ele, que é só naquele chefe, tá ligado? Os caras pararam pra programar só como é que vai enfrentar o chefe, e não usaram mais depois. Porque essa parte é importante. Mano, é muito foda. E o Rocket Knight, ele também é bem conhecidinho porque ele é um pouco desafiador, tá ligado? Mas ele é o desafiador no estilo justo. Os controles são muito precisos. Ele não tem problema de... Sabe quando você tem um personagem que ou ele desliza muito, ou ele pula errado? Mano, você não sente. Ele é muito responsivo. Tudo, tudo, tudo. O desafio escala muito bem, tá? Então ele vai aumentando, escalando, e ele culmina numas batalhas de chefe foda, tá ligado? E que exige que você domine a mecânica. Você tem que saber fazer a mecânica, tá ligado? O burst, o giro. Porque é só assim que você vai realmente conseguir entender. Ele não tem, tipo, o jogo inteiro. Não tem uma fase que é... A gente sabe que a fase de encher linguiça, tá ligado? É que nem no Sonic 1. O Sonic 1, ele tem a fase da água, que é lenta, e que, mano, é a fase de encher linguiça. Eles estavam meio sem ideia, e eles colocaram assim de encher um monte d'água, que ele vai mais lento, não vai? Vai, então dá pra encher uma linguiça aqui, só com as três fases aqui de água, deixar o jogo maior. Ele não tem isso, cara. Cada estágio vai te introduzir uma ideia nova. Fugir de lava, ir em área escura, lutar contra o Axel Gear, é tudo muito conciso, ele segue uma história, não é aleatório. E ele não utiliza de artimanha pra tentar fazer. As únicas artimanhas tá na magia negra que os caras fizeram ali pra caber tudo no cartucho. E vem o truque Konami. Konami, né? Konami é safada. Konami é bandida. E ela tem mania de fazer isso em todos os jogos que ela fez. Que ela tem o True Final, o final verdadeiro. Que é o seguinte. Se você terminar o jogo no Easy ou no Normal, você vai ver uma versão simplificada do final, tá? Só quando você conclui o jogo no hard, ou no caso dos jogos japonês, que eles têm umas dificuldades secretas, que é o Very Hard e Crazy Hard, é que você vai ter acesso a toda a cena completa e tudo que o jogo vai ter no final pra você entender. Até mostra o destino dos personagens e tudo, e o que aconteceu com o reino lá de Zebus. Cara, ou seja, fator replay. Além de tudo, fator replay. Você joga uma vez, você vai jogar outra. E eu garanto que você vai querer jogar. Porque quando ela sobe a dificuldade, você vai pra outra dificuldade maior, que é pra você ver o final verdadeiro. Você, como ele já, você já vai ter dominado a mecânica, as primeiras fases vão ficar fácil, mesmo estando no hard. Então é justo, tá ligado? É, até isso, na medida certa, o jogo ele entrega. Tá bom, é isso aí. Essa é a parte interessante, tanto da mecânica quanto da gameplay. Acho que já tá bom de programa, né? Que vamos já. Eu tenho até mais coisa pra falar, mas eu não vou falar, não. Porque já deu. Eu tô vendo o tempo aqui, eu acho que já tá bom.
Tá
aqui,
ótimo,
né? Já tá show. E já consegui passar bastante coisa. Senão eu fico nessa puxa saco, né? Também a pessoa vai falar, tá lá no cu, hein, gordo? Bom, é isso aí.
Tem jogo, gordo, que você só falta foder o jogo é uma bosta.
Olha o que você fez com meu Vampire Survive, calma. Eu tô só mostrando um jogo que eu acho muito bom, meus queridos ouvintes. Vamos às notas. Vou trazer as notas aqui do jogo. Senhor Wesley, começa, dá as notas aí, depois eu fecho aí e manda ver, ferro na boneca.
Bom, vamos lá. Eu nunca tinha jogado esse game, então ele me surpreendeu bastante. Que nem eu disse, né, terceira vez que eu tô falando isso. No começo eu achei que ele era um gênero mais cadenciado, assim, no sentido de ser, sei lá, Super Mario, um game mais de fase e tal. Tem bastante, tipo, é aquela rota ali, que, né, que você tem que seguir, matar alguns inimigos e tal, e vai ser, tipo, do começo ao fim, assim, só vai mudar a plataforma mesmo. Mas ali, já no primeiro chefe, você vê que o negócio é diferente. Você derrota ele, tipo, você tá numa ponte, né, onde tem uma cachoeira atrás, você acabou de derrotar ele, cai, você cai, e ali você já vê que o negócio é diferente, que aí tem uma segunda fase do chefe e tal, descendo a cachoeira, você tem que lutar com ele, muito foda. Aí depois você vai pra segunda parte ali, e você vê que meio que cessou os inimigos comuns. Aí é mais plataforma e você chega já num outro chefe que é totalmente diferente a forma de você derrotar ele. Tipo, a mecânica é a mesma, né? Não vai mudar. Mas o jeito que você vai utilizar ela muda. Então eu achei isso muito foda. E aí vai escalando, né? Tipo, vai passando o game, vira um game de navezinha. Tem até uma parte ali de luta, tal. Primeira pessoa. Ele utiliza também muito aquela... Tem um chefe que ele utiliza até a profundidade da tela, é muito foda. Tipo, o chefe fica andando, né, tipo, usando a profundidade, vem pra frente, vai pra trás, e você também, pra você conseguir bater. É foda. Parte musical também nem se fala. Excelente. Então, tipo, o único defeito que eu tinha visto nesse game é que eu achei que ele era desse jeito, né? Vai ter a fase, vai ter os inimigos ali comuns e você vai passando, daqui a pouco sumiu os inimigos, né? Aí eu achei meio estranho, mas aí depois eu percebi qual que era a premissa do game realmente, aí eu entendi que ele não precisa ter inimigos comuns, pode ser só uma tela pra você chegar no final e ter um boss. E às vezes numa mesma fase vai ter uns 3, 4 bosses seguidos, tá ligado? Então eu achei isso muito foda depois que eu entendi. O que era um defeito pra mim virou uma qualidade do game. Então eu não vejo defeito no game também, então pra mim é um 10. Quando você não vê um defeito e ele tem muitas e muitas qualidades, pra mim eu acho que ele é um 10.
Aí, nota 10, maravilha, vamos que vamos. Ai meu Deus, joguinho legal, eu gosto de falar de jogo bom, mas depois eu vou trazer umas porqueiras também, tá? Mas por hora vamos ficar nos bons só. Bom, cara, esse aqui é um dos jogos que eu tinha quando eu era moleque, eu tinha o cartucho. Eu joguei exaustivamente e eu entendo por que eu joguei exaustivamente. Você vê hoje, 2026, aqui, Planeta Brasil. Cara, o jogo é lindo. Ele é o ápice do Mega Drive, tá ligado? Poucos jogos chegaram tão longe. Mano, se você enfiar mais um pixel nesse cartucho, o Mega Drive explode, cara. Porque ele exige 100%. Ele é um milagre gráfico 16 bits. Cara... ele passaria tranquilamente como um jogo 32 bits, se você colocasse no PlayStation. Ninguém ia falar nada, tá ligado? E eu também não vejo defeito nenhum no jogo. Nada. Não tem uma coisa nele que eu falo assim, nossa, essa parte aqui eu não gostei. Então eu vou dar 10 também. É 10 que eu vou dar pra maravilha desse jogo. Porque não falta, mano. É lindo mesmo. Joga. Você nunca jogou o jogo, nunca viu, não sei o que, joga. Pra quem quer ver a biblioteca do Mega Drive, ele é obrigatório. Você tem que passar por ele. Porque é maravilhoso. É maravilhoso mesmo. Tá aí. Rocket Knight Adventure. E até onde eu sei, se eu fazer a conta aqui, 10 mais 10, vai dar 10, né? Então tá, vamos colocar 21. Tá aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Porrada nos porcos. Tá aí. Gambazinho batendo nos porcos. E tô falando. Bom, é isso. Nota 10. Rocket Knight Adventure do nosso querido Sparkster. Aí, talvez foi por isso que não foi pra frente, né? Não dava pra falar o nome do filho da puta. Bom, é isso, tá aí. Rocket Knight Adventure, nota 10. Joga, cara, joga porque é muito foda. É muito pica mesmo esse jogo. Bom, é isso. Vamos que vamos. Nosso programinha chegando ao fim. Eita lasqueira. Se você tem menos de 18 anos e você chegou até aqui, eu vou chamar o Felca, tá? Você fica esperto aí. Ah, o Felca vai aparecer na sua casa lá, com a maquiagem da Virgínia. Você vai ver. Bom, é isso, encerramos aqui o nosso programinha. Vamos se despedir aí do nosso guerreirinho, senhor Wesley?
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e tchau.
Tá aí, acho que deu, né? Falei pra caralho esse episódio. E, bom, se você puder ajudar a gente com um dinheirinho, a gente vai ficar feliz. controle3oficial@outlook.com, piquezinho, tá lá no site, tudo bonitinho, fácil de você dar dinheirinho. Mas gordo, eu não tenho dinheiro, tô todo fodido. Não se preocupa, porque esse programa é grátis, sempre foi, sempre será. Eu sou o Gordo, este foi o Controle 3. Uma boa noite!
Você ouviu o Controle 3. Boa noite!